iorubanos são um povo que tem sua origem em Ilé Ifé, que é tido como berço não só dessa civilização, mas de toda a humanidade. Uma etnia que se estende por 4 países e tem assentos em outras partes do mundo, como na América, e que encontra nessa língua seu idioma oficial, independente do território em que estejam. Seja Nigéria, República do Benin, Togo, Gana, Brasil, Cuba, Trinidad e Tobago, Haiti, sul dos Estados Unidos, todos se encontram nessa língua. Eka Boo, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Babel, esse podcast de diversidade linguística. Eu sou a Cecília Farias e o episódio de hoje é Yorubá. Para falar dessa língua, nós convidamos o Nelson. Por favor, Nelson, se apresente e corrija a minha pronúncia se preciso, por favor.
É Kaleu N Olucó, Cecília, a ti Bruno. É Kabau Bubu N Boa. É Mini Olucó, a de Nelson, a Cambiodé. Olucó é de Yorubá. Nilu, Salvador, Brasil. Eu sou o professor Adnelson. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, Cecília. Boa noite, Bruno. Professor Akambiodé, professor de língua iorubá. A pronúncia está ótima, Cecília. O seu é cabó, está em bom e sonoro iorubá. Como nós dizemos por aqui, quando alguém faz a coisa certa. Careo akeko. Muito bem. É uma boa...
Primeira vitória.
Já ganhou o prêmio, hein, Cecília?
Já. Valeu.
Nelson, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Então, vamos, sem enrolar muito, a gente continua aí pro tema do dia. Vamos lá.
Baba Iyalawa, oi tchau, babá. Ijalawa akakioke, baba ijalawa, oichao baba. Ijalawa akakioke, baba adhani foju ejeroba. Obadala, oichao.
Então, Nelson, começa contando pra gente onde que se fala iorubá, quantas pessoas, mais ou menos, falam essa língua.
Olha só, a língua iorubá e todas as suas variações regionais são faladas em pelo menos 4 países do continente africano, são Nigéria, República do Benin, Togo e Gana, além da diáspora afro-americana, como no Brasil, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Cuba, Haiti, Trinidad e Tobago e em alguns lugares dos Estados Unidos. São mais ou menos 40 milhões de falantes da língua iorubá no mundo. Só no continente africano nós já estamos aí nesse número, mais ou menos 40 milhões. Juntando com toda a população diaspórica que fala a língua iorubá, ou as suas variações, esse número com certeza cresce um pouco mais.
E, né, como a gente poderia classificar essa língua, né, por ela no grupinho da família? Família linguística, tronco... Como se dá essa classificação?
A maioria dessas classificações, elas vêm sendo feitas desde o século XIX e elas são externas às próprias populações. Okay? Ela é chamada de língua do grupo Kwa, que é parte dos povos ancestrais dos iorubanos na região norte da Nigéria. Né? Kwa ou Kwara, que são os proto-iorubás, podemos dizer assim, é classificada também como língua nígero-congolesa, por conta da região onde ela se encontra, né, nas margens do rio Níger, do gigantesco rio Níger, e atinge ali a região sudoeste da Nigéria. é classificada como banto-sudanesa, apesar de ela não ter traços tão semelhantes com a língua banto, né? Ela ser de uma outra ordem de tonalidade, de pronúncias, de termos, mas é classificada como banto-sudanesa por ela estar mais para cima, né? Para dentro da região do Grande Sudão. É, Nígero-congolesa, banto-sudanesa do grupo Kwa, que, pelo que eu tenho visto nos meus estudos linguísticos, na formação, é a que me parece que é a mais aceita entre os próprios iorubanos, como classificação, porque faz referência à área de origem desses povos que falam, né, esse idioma e os outros idiomas parentes ali na região da Grande Nigéria, estendendo um pouco pela região.
E ela chega a ser oficial em algum território, em algum uso? Como que é essa parte da legalidade?
Olha, não é uma língua com status de oficialidade como as línguas estrangeiras, né? As línguas ocidentais europeias têm essa ideia de status de língua oficial, mas ela é reconhecida justamente como a língua oficial dos iorubanos. O iorubá é o nome da língua, é o nome do grupo, do povo. É que tem outros nomes também mais originais, né, mais próprios, mas é justamente essa língua que se estende desde o território do que hoje é a atual Nigéria até o Togo, né, até Gana, entre outros povos que dizem também descender, né, dos iorubanos, como os Fante e Achante, que são chamados em iorubá de Assante, né, que é a maneira de pronunciar e que eles se remetem à sua origem para os povos iorubá. Então, como é uma língua falada para além dos territórios geopolíticos oficiais, as demarcações das fronteiras do século XIX para cá, né, então a oficialidade dela está no povo que se autodenomina, né, iorubano e que fala a língua iorubá e as suas variantes regionais. É uma língua que, inclusive, no Brasil é reconhecida, né, como patrimônio imaterial, como no estado do Rio de Janeiro e aqui na Bahia, que é amplamente falada, né, para além dos terreiros de Candomblé. Era uma língua franca nas ruas de Salvador até os anos 40.
Running the game physical. I'm here to open my mouth again and yan spiritual to speak from my heart. Let you know where they pin me as people they pop bites and talk about me up in this industry.
Bom, Nelson, então vamos falar agora um pouquinho da história desse povo. Então, né, a gente sempre gosta de tratar aqui de língua, não como uma coisa isolada, né, mas sempre ligada a um povo, ligada a uma história. Então vamos falar um pouquinho da história desse povo.
Sim, é importante falar. Não tem como, né? É a língua que expressa justamente a cultura, o pensamento de um povo e a sua história. E a história vai falar justamente das origens, desses grupos. Para falar de história dos povos iorubá, nós temos alguns registros diferentes da ocidentalidade. Aquilo que é tido por lenda e mito para os ocidentais, para nós iorubanos, nativos do continente africano ou na diáspora, são verdades. Então, conta o Itan, ou a história, né, o mito que ilumina as nossas origens, que Olodumare determinou que Obatala criasse o mundo, criasse essa esfera a qual nós habitamos, entregando-lhe o Apoiuá, que é o saco da existência, da criação, e para onde o mesmo deveria prosseguir, num lugar determinado, né, encontrar esse lugar e despejar o conteúdo desse saco e criar a terra. Mas antes disso, Obatalá precisava fazer uma consulta e uma oferenda para Exu, que é o fiscalizador de todas as coisas, e o primeiro ser criado, aquele que dá formação, né, integra, une, liga todas as forças, todas as formas para que elas possam existir em sua plenitude. O Batalá, estando incumbido de missão tão gigantesca e honrosa, e sendo ele filho do próprio Criador também, assim como o próprio Exu, ignorou essa recomendação e seguiu rumo ao local determinado para criar o mundo. Exu, vendo tudo isso, né, se ressentiu e aí criou uma situação para o Batalá, que foi o aquecimento do sol. O sol esquentou enormemente e fez com que o Batalá sentisse uma grande sede. E aí, no seu trajeto, ele encontrou um Igiopé, que é o dendezeiro, a palmeira do dendezeiro, com o seu cajado, o Opaxeoru, que é com que ele realiza as coisas. Ele furou o tronco dessa palmeira de dendezeiro e sorveu a seiva do dendezeiro, caindo, depois de tudo isso, embriagado, adormecido, porque é uma seiva alcoólica, né? E que, se bebida em grande quantidade, embebeda e faz adormecer. Vendo toda essa ocorrência, o seu irmão, Oduduwa, apanhou o saco da criação novamente, voltou para Olodumare, o senhor de todas as coisas, e explicou o que havia acontecido. Olodumare, então, incumbiu Oduduwa de realizar esta criação. Mandou que ele fizesse tudo o que era necessário, as consultas, as oferendas, e fosse até o local determinado e despejasse o saco da criação. Oduduwa levava consigo uma galinha de 5 dedos e um pombo para que espalhassem toda essa terra no firmamento, no local escolhido para a criação da terra, e o pombo para pousar em algum lugar e ver se aquilo já estava firme. Ao descobrir que tudo já estava pronto e que estava bem firme, Oduduwa desceu por uma cadeia de correntes, né? Um oró, tornando-se até o oró, aquele que andou pelas correntes e desceu até a terra e pisou nesse local escolhido onde a terra foi criada, estando até hoje em Ileifé, a aurora do mundo, o local onde o mundo começou a sua pegada. O Efé Oduduwa, o pé de Oduduwa, está neste lugar. Ileifé é uma cidade de suma importância para os Omokarodiribi, que é o nome original pelo qual todos os iorubanos se reconhecem como filhos de Oduduwa, o criador de todas as coisas. E é justamente essa cidade sede da cultura iorubá, da língua iorubá, esta cidade que irradia a magnificência dessa cultura e dessa língua. Pensando na história arqueologicamente, historiograficamente, como nós a conhecemos, a cidade de Ileifé foi mudada, foi criada, implantada por um conquistador imigrante chamado Oduduwa, que conquistou os povos ali já existentes sobre o reino de Obaibo, ou Obatala, e implantou o seu novo reinado, tornando este lugar justamente Ileifé, a aurora do mundo. É o lugar justamente que nós acreditamos que não só a cultura iorubana começou, mas que a humanidade surge ali, neste local. Inclusive, existe um local lá que se chama Idena, que alguns estudiosos identificam como o possível Éden mundial. Idena, Éden. É uma palavra para este local que é de suma importância para o conhecimento da nossa cultura, né, da cultura do mundo. E Ileifé é conhecida justamente como o local da aurora do mundo. Daí se espalharam, no episódio chamado Itajiru, os filhos e os netos de Oduduwa conquistando novas terras e fundando novos reinos que se estendem justamente até o Gana atual. O reino de Oyo, que veio logo depois, realizado por seu filho Oraminha, que no Brasil é conhecido como um orixá da família de Xangô. Oraminha também foi Oba, rei no Benin, que não é a República do Benin atual, né, mas local do Benin. Por isso, os reis do Benin se reportam a Oraminha como seu ancestral fundador, porque ele deixou um filho para assumir o trono na maior idade, depois que ele foi embora conquistar novas terras. E esses príncipes foram fundando reinos como Quetu, que é bastante conhecido e difundido no Brasil, né? A nação Quetu, reino de Oxóssi e Exualá Quetu. Ijexá, construída, fundada pelo Obokun. Obokun, porque esse título foi dado àquele que apanhou a água do mar, Okun, e levou para fazer remédio aos olhos de seu pai, que era Odudua, que já era idoso e cego. Então, aquele que fez, né? Obokun, uma mágica para os olhos do pai com a água do mar, num caracol, recebeu esse título e terras onde fundou o reino de Ijexá, que a gente aqui também no Brasil conhece como Ijexá. E daí essa cultura, essa língua vem se espalhando pelo mundo depois com a diáspora forçada dos povos africanos, né, para serem escravizados nas Américas e em outros lugares do mundo, que os iorubanos tomaram para si como uma determinação de destino, de uma conquista deles também. Apesar do degredo forçado e da escravidão, eles implantaram com muita força e muita inteligência a sua cultura, a sua língua, que prevalece até hoje em todos os lugares em que pisaram. Não à toa existe Lucumi em Cuba, Nagô no Haiti e no Brasil, e iorubano hoje em vários lugares do mundo inimagináveis, como no Oriente.
Inclusive, eu estava aqui pensando, né, que a gente, quando vai procurar coisas sobre o Iorubá no Brasil, encontra que em vários momentos é chamado de Nagô, principalmente pela Bahia, assim. E aí, qual é a origem do nome Nagô? De onde, por quê? Por que isso, né? Por que essa diferença?
Anagô, Anagoni, ou Nagô, é um termo de um subgrupo iorubá. Tem ascendência aí entre os Ebá, entre os povos da região de Quetu, porque eram os fugitivos da guerra, da invasão de Oun, a Ile Ife, e a derrota de Oun. Depois, os Ouyus e Djebu invadiram a região Ebá, que hoje fica Abeokuta. E os povos que não se estabeleceram nesse local, que é chamado de Abeokuta, que é literalmente a sombra da pedra, guarda-chuva de pedras. Abé, guarda-chuva, Okuta, pedra. É uma rocha gigantesca numa montanha onde os fugitivos Ebá se esconderam. Os que atravessaram a fronteira para a região onde hoje fica a República do Benin eram chamados de Anagô, porque eles chegavam esfarrapados, esfomeados, piolhentos, sujos, né, maltrapilhos, e receberam um termo pejorativo, que é Nagô ou Anagô, para dar esse sentido. Mas depois eles ressignificaram esse nome e passaram a ser conhecidos como, na língua Fon, como Anagô. Nu é povo e Anagô é o nome desse povo, que inclusive tem uma importância tão grande ainda hoje lá também, que mesmo a pessoa sendo de etnia Fon, sendo de etnia Adja, Tadô, Mina, Guém,
Eira.
quando ela cultua orixá, ela recebe o nome de Nagô. E Nagô, no Brasil, foi estendido a todos os grupos de língua iorubá a partir do tráfico. Porque os primeiros povos de língua iorubá que chegaram ao Brasil, foram trazidos ao Brasil, vendidos aqui, eram povos Nagô, Anagônu. E aí todos os outros que iam sendo capturados depois e trazidos para cá pela língua, né, igual e relatarem a mesma procedência histórica, Omo Odudua, filhos de Odudua, eles eram chamados também de Nagô. E aí se implantou no Brasil depois as irmandades afro-cristãs católicas de divididas por nações, e os povos de língua iorubá, que na época não existia esse termo iorubá, eram chamados de nagô. Então, a Irmandade dos Nagôs da Boa Morte, dos Nagôs do Senhor dos Passos, dos Nagôs e tal. Isso foi se estendendo depois no Brasil. Assim como Lucumi, em Cuba, que se estendeu a todos os povos de língua iorubá, porque era o termo que os espanhóis utilizavam para identificar estes povos da mesma língua a partir de Serra Leoa.
Uau. É, cara, muito bom o conteúdo. Eu só queria deixar registrado, assim. Muito legal mesmo.
Que bom.
E aí, né, conta um pouco mais como é a situação da língua, né, especificamente nesse contexto atual, né, por conta dessa história. Em que pé está a língua iorubá? Nesse sentido, e da expansão, né? É muito difícil a gente falar de iorubá sem falar de história. Falar da língua sem falar da história. E aí conta, né? Assim, eu sei que, por exemplo, a população nas Américas tem um papel fundamental até no fortalecimento em territórios africanos, né? Dessa língua. Conta um pouco pra gente disso, por favor.
Sim. Ó, por conta da diáspora forçada, né? Diáspora, aliás, já traz em si uma questão, né, de forçação, porque é um espalhamento involuntário, né? Diáspora. A manutenção de grupos estritamente ou quase que estritamente nagôs, lucumi e outros nas Américas, no Brasil, vamos pensar assim, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e a manutenção de todo um arcabouço literário em língua iorubá, ou seja, cantigas, provérbios, saudações, recitações, rituais falados, cantados, entoados nessas línguas, sempre fez com que as descendentes dos iorubanos, dos nagôs aqui no Brasil, por exemplo, buscassem um fortalecimento dessa língua para não perder essa memória e esse conjunto literário, e a busca das suas origens, dos seus locais de origem, por ser uma história não oficializada, não contada. Apesar de que tudo isso se manteve justamente nesses registros literários no Brasil. Aqui no Brasil, aqui na Bahia, se canta nos terreiros de Candomblé, Nagô, Quetu, um hino que enaltece o pertencimento ao reino de Quetu, por exemplo, né? A congratulação e conclama as pessoas a se manterem unidas. E em Kofara imora o lobo fará imora, araqueture. Para imorar, e de eu para imorar, o novo para imorar, dizendo: vocês, filhos das pessoas nobres, dos homens de dinheiro de Quito, se abracem, no sentido de se unam, se mantenham unidos, coesos. Isso é cantado na diáspora, né? E essa busca, como é empreendida pelo mestre Didi, no final dos anos 60, ao continente africano, para reconhecer as suas origens a partir das histórias que a sua mãe, a sua avó, as pessoas mais velhas dos terreiros da Bahia contavam, fez com que lá as pessoas descobrissem, muito surpresas, que havia, né, no Brasil pessoas que não só conheciam a língua, como eram capazes de se expressar, se comunicar, contar histórias. De lá aqui, para mais da metade do século XX. Isso fez com que justamente os povos iorubanos, que são muito ciosos da sua cultura, muito conscientes do que são e muito orgulhosos e estratégicos das suas identidades, né, vissem justamente aí mais um motivo, além do que eles já têm, para orgulharem-se dessa identidade, dessa língua, dessa e para manter o fortalecimento que começaram a empreender lá no final do século XIX, de registro escrito, de apropriação de uma convenção escrita, da gramatificação, da dicionarização da sua língua, do ensino da sua língua na escola, a despeito de toda a força colonial inglesa, foram fortalecendo isso e buscaram estreitar esses laços que os baianos, né, os brasileiros, começaram a empreender a partir dos anos 60, né, nesse retorno, esse refluxo de volta ao continente africano. Isso abriu portas para que muitos sacerdotes, sacerdotisas, professores e professoras de língua, literatura e cultura iorubá viessem para o Brasil, como a implantação do primeiro curso de iorubá no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia ocorresse em 1969, tendo um professor nativo, né, Ebenezer Lashe de Khan, como o primeiro professor. E daí até os dias atuais, essa troca, né, essa alimentação dessa cultura, ela só cresce. Inclusive, os iorubanos das diversas regiões do continente africano estão em discussão de um acordo ortográfico, né, gramático-ortográfico da sua língua, para haver aí uma padronização maior, né, dessa língua, porque tem, como eu disse, as várias variações regionais, né? Várias variações.
Normal, a gente lida com isso todos os dias.
Pois é, várias variações. Essas variações regionais que implicam na entonação diferenciada de algumas palavras, e iorubá é uma língua tonal, ou seja, a maneira com que a palavra é pronunciada muda completamente o seu significado. E muda, então, na grafia a sua acentuação, a maneira dela ser acentuada, né, quando as palavras são grafadas. Então, eles estão nesse movimento, nesse acordo. E por conta da expansão do culto de Ifá e de Orixá, que sempre foi um interesse de muita gente em todo o mundo, não só dos brasileiros, nem dos cubanos, nem dos haitianos, que buscavam as suas origens. É um movimento que começa com as pessoas nas comunidades buscando as suas origens. Os antropólogos divulgam isso, né? Como o que Pierre Verger começou a fazer nos anos 50, sendo mensageiro de Mãe Senhora, do Mestre Didi, de Eduardo de Jechá, entre outros, com sumidades iorubanas, vai virando um processo cada vez maior com estrangeiros, com pessoas de outros grupos sociais, étnicos do Brasil e de outros lugares. E aí despertou esse interesse gigantesco por muita gente que aqui entrou no candomblé pelos cultos tradicionais e urbanos, né, de orixá, de ifá. Isso fez com que a língua também seja muito buscada para que as pessoas entendam aquilo que elas praticam, né? Acessar um conhecimento mais a fundo, mais direto.
Eu lembrei de uma coisa que você disse numa outra conversa nossa, que todo terreiro de candomblé é uma embaixada.
Sim.
Achei muito, muito contundente, muito bom.
Todo terreiro de candomblé é uma grande embaixada nacional. E é uma embaixada que reúne justamente esses diversos povos, essas diversas origens. O terreiro de candomblé grande, antigo ou remanescente de casas antigas, que tem casas para cada orixá, cada casa daquela é um território, um reino, né? A casa de Oxum é a reunião dos povos Ijexá, a região de Oxóbu, de Ilexá, a região central, né, próxima, onde passa o rio Oxum e Lobo, e todo o culto e as tradições daquele local, a maneira daqueles povos falarem, que deixou para nós, por exemplo, cultuadores do candomblé, uma forma de responder quando somos chamados. Se alguém fala Akambi Odé, eu respondo Ero, por conta da maneira como os Ijexá respondem quando são chamados, que dizem Ero, ou como saúdam a deusa do rio Oxum, a deusa das águas doces e da maternidade. Oreyeye Oxum, em que a gente diz aqui Oreyeye, Orayeye, de Erora, respeitosamente. Graciosamente eu falo, eu saúdo. Se você chega numa casa de Xangô, como o Ilê Axé Oupo-Afonjá ou o Ilê Axé Yanassoká, que leva o nome de uma sacerdotisa palaciana, você tem ali a implantação do reino de Oyó e o culto dos Alafim, que são os soberanos, os reis de Oió. O trono de Oió, por enquanto, por exemplo, está vago, porque o seu Alafim, que esteve no Brasil, na Bahia, em 2014, faleceu recentemente, né? Um descendente de Xangô, que para nós é orixá, e que é o quarto reino de Oió. O culto de Odudua, de Obatalá, orixás do branco, é a representação da terra-mãe dos iorubanos, né? De Ilê-Ifé, no Brasil. Então, cada terreiro do candomblé é uma embaixada, com costumes, culinária, com política, com economia, com estética, filosofia, botânica, literatura, música, arquitetura, tudo próprio e relacionado justamente a essas concepções regionais de cada lugar. E a língua, que é a língua oficial dentro, né, dos terreiros. Independente da nação, cada nação de terreiro é uma embaixada, um grande centro cultural, político, de tradições africanas, né, de localidade.
E Bruno tinha um comentário.
Ah, para trazer. Enfim, eu queria aproveitar, né? Talvez, dando uma olhada nas coisas sobre Yorubá, eu acabei batendo umas histórias que eu achei muito, muito interessantes, assim. Que é, olhando para o Benin de hoje, né? Tem uma relação muito curiosa e muito interessante do Benin de hoje com o Brasil, né? Porque tem a. Eu tava lendo a respeito. Acho. O termo que eu vi foi ajudar, né? Que seriam pessoas no Benin que tiveram na história familiar, alguma coisa assim, presença de ou influência portuguesa ou uma, né, sobrenomes portugueses ou pessoas que foram estavam na situação de escravização e voltaram para o Benin, retornaram, né, para a África, para o reino de Daomé, né, que hoje estaria ali no Benin. E isso gerou, assim, é uma parada muito interessante. Eu estava lendo um artigo que é justamente sobre o diálogo entre como que você recria essa identidade, né? Uma vez que, pô, passou por uma experiência diaspórica terrível, traumática, e se reconstrói no continente africano depois, essa identidade de pessoas que seriam esses ajudar, né? Então, é muito interessante e meio que eles também são chamados no Benin hoje de brasileiros, né? Você tem um termo, além do
Brasília,
termo,
Brasília.
brasileiro. Então achei muito muito interessante, assim, que eles que existe essa relação, né? É uma parada que eu não sabia, assim, eu não fazia ideia mas é tão relevante que, sei lá, teve uma visita do ex-presidente Lula no Benin, e esse foi um dos grandes pontos de conversa, assim, sabe? Porque tem uma relação muito intensa do Benin com o Brasil, é uma coisa que a gente não fala no Brasil, assim. Enfim, eu só queria trazer esse ponto porque eu acho que aproveitar o episódio que a gente está falando de Yorubá, né? Eventualmente a gente vai fazer um episódio sobre Fon, e aí a gente também aproveita e fala, né? Mas eu queria aproveitar para trazer esse fato que eu achei muito curioso, assim.
Vamos lá, tem aí algumas questões. Você está falando dos Aguda, com certeza, né? Ajudar é o nome do local que, na verdade, é Uidá ou Huedá ou Glerkwe, como se diz em língua local. Ajudar ficou na pronúncia dos portugueses, que não conseguiam realizar a ideia de Uidá, que é o que os franceses colocaram, e que é o nome de Glerkwe, né, desse local na República do Benin, né? Ali naquela região, ainda no Golfo do Benin, nas margens. E os Aguda, chamados justamente de Agudá, por conta de algodão, das roupas de algodão, chamados também de Amaro, né, ou brasileiros, que são os retornados daqui da escravidão para o continente de volta, né, para a costa da África, para as suas regiões de origem, ou se restabelecendo justamente a partir de Ajudá ou Lagos, na Nigéria, onde também tem o quarteirão brasileiro, né, o Brazilian Quartier, onde inclusive tem uma família que tem sede tanto aqui na Bahia quanto lá, que é a família Bambuxi, que foi originada aqui por Rodolfo Martins de Andrade, Bambuxi, o Bitico, e também manteve a sua família lá. Essas famílias se comunicam até os dias de hoje, né, entre si, entre outras famílias. É aquilo que Manuela Carneiro da Cunha vai chamar de negros estrangeiros. Eles não são brasileiros, porque nunca foram aceitos, os africanos, como brasileiros. Né? Não existe essa integração total, como é difícil até hoje ser negro no Brasil, como se nós não fôssemos brasileiros totais. Naquela época, menos ainda, porque não se era mesmo. Até a ideia de Brasil era uma ideia ainda muito mais flutuante do que a atual. Então, quando estes africanos e seus filhos voltavam para, né, o continente africano, fossem eles Fon, Mari, Evê, Ajá, Jatadô, Mina, Guém, Yorubá, eles lá eram chamados de brasileiros, porque já estavam acostumados com os modos de ser e de viver da colônia, de vestir, de comer, de se portar, frequentavam a igreja, levaram festas tradicionais que até hoje acontecem aqui no Nordeste, como a Lavagem do Bonfim, a Burrinha, a Festa da Independência do Brasil, né? São Cosme, São Damião, o Dia do Caruru, a feijoada, que é uma comida que a gente diz aqui, né, de origem afro, e lá é chamada de brasileira.
Olha só.
É. Pois é. E eles cantam samba de roda, alguns dos mesmos que nós cantamos aqui nas ruas de Salvador, em Cachoeira, em Santo Amaro, no Recôncavo. Eles fazem essas festas, né, da independência do Brasil, do 2 de julho, da Bahia, recente, da Lavagem do Bonfim, do Caruru de São Cosme e São Damião, né, e exaltam, né, essa relação com os parentes brasileiros. Até o início do século XX, muita gente, como Manuel de Vodê Branco, que era um retornado para o continente africano, que vivia em Lagos e também tinha família no Benin, ainda mantinha alguma relação com seus parentes na Bahia. Me parece que ele foi padrinho de Mãe Senhora do Axé Opo Afonjá, né? E existem retornados em toda a região dessa costa, né? Do Golfo do Benin até a região do Togo e do Gana, como o reino Tabom, que é de tá bom, tá ótimo,
Ah,
e é
não.
justamente
Você tá
fundado por...
zoando.
É verdade.
Isso é
Existem os
bom
reis, os reis.
demais.
Tabom, o nome do lugar, e o nome do rei, ele é o rei Tabom, que recebeu esse nome. Parece uma palavra estrangeira, mas é de Tabom, que era a maneira como os africanos conseguiam realizar está bem, está bom. E respondiam isso uns para os outros. E aí ficaram conhecidos como os Tabom, porque eles falavam português e se comunicavam, quando aceitavam alguma coisa, diziam tá bom. Então
Isso
são
é maravilhoso.
diversos grupos retornados, chamados justamente de Agudá, Amaru. Tem um outro nome também, que eu não me lembro agora, que faz essa menção aos brasileiros, né? A esses africanos que não eram brasileiros aqui, que lá já não eram mais tão iorubás, tão fontes, tão jeje, como a gente os conhece aqui, as pessoas de origem Fon e Evê, como jeje. O povo jeje é esse povo do antigo Dahomey.
Nossa, incrível.
Nossa, é muito incrível. E vamos falar de coisa boa. Queria falar de comida,
Ótimo.
porque a gente tem uma influência cultural gastronômica grandíssima. E muitas coisas que são ritualísticas acabam de outra forma passando para o cotidiano, né? E
Sim.
aí tem muita comida de santo que a gente come, não, muitas vezes não sabe que é comida de santo. Fala um pouquinho para a gente ficar com fome aqui.
Acho que depois daqui eu vou comer acarajé, deixar vocês com inveja.
Nossa,
Ah,
sacanagem demais, pô.
desculpa. Olha só. O Yorubá, ele oferece para os seus orixás tudo o que a boca come. Essa é uma expressão, inclusive, Yorubá, trazida para a língua portuguesa. Aqui se faz, é bode tudo que a boca come. Se diz que Exu come tudo que a boca come. Isto é uma expressão que existe na língua iorubá para dizer isso, né? Quando se fala dessa questão. Então, tudo aquilo que é comestível, que as pessoas comem, que elas vão comer, é a comida dos orixás. Tudo aquilo que os orixás comem é o que nós vamos comer. E no Brasil, isso saiu dos terreiros e ganhou as ruas. O acarajé, que é o mais popular desses alimentos, né? E patrimônio cultural e material da Bahia e do Brasil, hoje em dia, que é o acará iorubá, vendido frito no azeite de dendê ou no óleo de amendoim, ok? Lá, e aqui a gente conhece no dendê, de cortar, de colocar várias coisas dentro, que lá não tem. Por exemplo, segundo o Lucó Félix, aí eu me direi, nosso formador aqui, a gente tem a cultura de comer acarajé cortado, porque são os Ijexá que faz um bolo de acarajé maior e corta. Nos outros lugares da Iorubalândia, é aquele acarajézinho que se come nos terreiros, puro, quente, né? Com pimenta, para ficar mais quente ainda. Porque o acarajé ganhou as ruas com as devotas de Oyá Inhansã, que vendiam à noite para angariar dinheiro para as suas alforrias e para as obrigações do seu orixá, que é Oyá Inhansã, esposa de Xangô. Aqui, junto com Xangô, divide o poder sobre o fogo. Eles engolem o acará, que é literalmente uma mecha de fogo, uma bola de fogo. E nessa venda, né, do acará, que as mulheres faziam à noite com seu tabuleiro e seu fogareiro na cabeça, carregando, né, o fogo nas cabeças, como oiá, elas ganharam dia e pontos fixos para vender os seus bolinhos. E isso se tornou parte da renda, da economia brasileira, das mulheres negras periféricas do Brasil. E hoje, inclusive, é cult. Tem grandes empresários aí que talvez nada tenham a ver com a cultura afro, talvez nem conheçam bem o terreiro, nem a tradição do acará, que exporta, né, acará para todo mundo, dando aí destaque, relevo para a nossa cultura e para esse prato tão saboreado. Nós temos o caruru, famoso no Brasil também,
Amo.
Nordeste. Sacanagem.
Puta merda, eu amo caruru.
O guruguru, ou buruguru, ou pipoca, bem apreciada também no mundo. O milho, de origem americana, né, vai parar no continente africano e vira um prato maravilhoso, que é a pipoca, e que depois estes mesmos africanos trazem lá de volta para as Américas, né? E vira coisa comum, né? Comida de cinema. É o principal alimento para Omolu, orixá, relacionado à cura, à saúde, às doenças, né? Pois é, que deixa as marcas na pele. O Senhor do Fogo, Baba Ibona, é o pai da quentura, da febre. A farofa, que nós adoramos, né? A moqueca, que pode ser feita de várias formas. Você vai encontrar moquecas, desde a região do Benin até lá a África Central, né, como em Angola, que é quem nos deu esse nome, moqueca. A gente cai em cima entre os iorubás, faz ogwe, que é sopa, ensopado. Ogwe, como a gente tem o ogweila. Ogwe, ogwe, esse instalado no final. Ogweila é ensopado de quiabo, sopa de quiabo. Com beba, com dendê, com camarão, com outras verduras, com pedaços de carne, carne de quadrúpedes, carne de aves, que a gente aqui também chama de quiabada, né? Com ou sem azeite de dendê. Cecília está ali já aguando, pensando, nossa, que maldade, não vai ter nenhum
Gente,
restaurante baiano aberto
se as pessoas não, se as pessoas vissem minha cara agora,
nessa hora. Ainda bem que eu tô
aqui só
sentando.
tem Aqui só tem coisa gourmetizada, pasteurizada aqui perto de casa. Nada tão bom assim.
Pois é, vai ter que procurar um restaurante iorubá ou baiano depois dessa.
Vai ser o jeito.
O abará, o acará, né? O acarajé, o caruru, aquela pimenta bem ralada, bem tostada, que dá sabor a tudo. O jiló, o quiabo, o maxixe, comidas que são típicas dessa culinária e que tudo se oferece para os orixá. A gente também come, né? Essa maneira mais temperada, mais cheirosa, mais saborosa de fazer. Então, tudo aquilo que se oferta ao orixá é aquilo que a gente também come e isso ganha, né, a culinária do Brasil. Existem muitos outros pratos que não levam azeite de dendê e camarão e que são provenientes de uma comida ritualística e de uma comida do dia a dia, né, dos iorubanos. Os ensopados ricos em verduras, né, ou aqueles de folhas, né, chamados de efó, porque efó é verdura, e a gente aqui come, né, maniçoba, que é com uma folha indígena, que é a folha da mandioca, mas preparado de uma maneira africana. Os ensopados com língua de vaca, com taioba, com outras folhas todas, né? Tudo isso é parte taioba.
Eu amo taioba, só comi de criança, porque
Pois
crescia na rua de casa, aí minha mãe pegava e fazia,
é.
era muito
Todo mundo
bom.
tem taioba perto, fazia. Língua de vaca, entre outras folhas, né? Que se fazem. Esses diversos robé, esses ensopados, são da culinária, né, africana e iorubá. Entre outras suas culturas também, co-irmãs que têm culinária bem semelhante, variando aí uma coisa ou outra no tempero.
Ó, a gente vai ter que parar de falar disso, porque senão a gente não aguenta chegar até ao fim da gravação.
É, eu tô morrendo
Porque
aqui.
é muita. A gente vai molhar o microfone aqui de tanto babar.
Eu já estou sentindo o
Então.
cheiro de poder procurar algum lugar que tenha acarajé agora.
Ai, 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 sim. Esse episódio tá quase que bilíngue, né? Porque o Nelson o tempo todo traz coisas em iorubá pra gente, mas a gente também separou um áudio de um falante nigeriano, o Olaniyan Oluchola, e ele conta, a gente vai ouvir um pouquinho, um trechinho dele falando do trabalho dele na Wikipédia em iorubá.
Orúkọ mi ni Ọláníyàn Olúṣọlá. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olóòtú Wikipedia èdè Yorùbá. Mo sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ AFCOM. Mo wà nínú àwọn tí ó dá Wikimedia User Group Nigeria sílẹ̀ ní ọdún 2014. Èmi sì ni olórí ẹgbẹ́ Wikimedia User Group ní Nàìjíríà. Mo bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe olóòtú Wikipedia ní ọdún 2014 nígbà tí mo lọ sí orílẹ̀-èdè South Africa ní Joburg. Láti ìgbà náà ni mo ti mọ̀ nípa láti máa kọ Wikipedia ní èdè Òyìnbó, ṣùgbọ́n mo máa ń bá wọn lò ní ìgbà púpọ̀ láti máa kọ nípa Yorùbá.
Bem, agora então a gente vai falar de características dessa língua, né? De a parte assim mais linguistona assim. E aí eu ia falar pro Nelson começar contando pra gente do sistema de escrita né? Aqueles usos de pontinhos, os acentos que eles indicam ali, né? Quais foram as convenções escritas para representar esses sons e esses tons, inclusive, né?
Olha só, a língua iorubá, ela passou a ser sistematizada com esta grafia ocidental na metade do século XIX. Começou a ser realizada pelo reverendo Ajay Crowder, que era um oyó de origem, né? Um iorubá oyó de origem, que foi resgatado de um navio negreiro aos 12 anos de idade, colocado no entreposto de Serra Leoa, que era onde a marinha inglesa colocava as pessoas resgatadas de navios negreiros, aprendeu inglês, foi batizado na igreja anglicana, levado para Londres, onde estudou na universidade, se tornando bispo, depois reverendo e depois bispo, e voltou para o que hoje é a Nigéria, no período da colonização, justamente como um missionário para começar a converter o seu povo ao cristianismo, né? Ao protestantismo anglicano, à igreja anglicana. E para fazer isso, ele começou a traduzir a Bíblia para o iorubá. Nesse sentido, né, da catequese, da conversão, ele precisou justamente fazer uma convenção escrita para essa tradução e para ensinar, né, a seu povo essa língua de maneira escrita com regras. Então, há aí uma primeira adaptação do alfabeto aos sons da língua. Então, o iorubá é uma língua que não tem escrita, né, não tem na sua grafia as letras C, a letra V, a letra Z, a letra Q também, porque não realiza, por exemplo, o som de V e de Z, né? Não tem essa realização palatal. Não, você não vai encontrar esse fenômeno desse som, né? Da letra V e da letra Z. E a letra Q e a letra C, os sons que elas têm no contato com as vogais é realizado pela letra S e pela letra K. O iorubá tem duas letras S, duas letras O, por conta do som dessas vogais nas palavras. Nós temos a letra E e a letra E, a letra O e a letra O. E aí entra a história dos pontinhos, né? Esse sinal diacrítico para distinguir justamente essas duas sonoridades. Esse ponto subjacente, né? Esse ponto embaixo dessas vogais, da letra E e da letra O, indicam justamente essa abertura de som. Eu tenho a letra E, que é o E sem o um pontinho embaixo, e tenho a letra E, que é indicada justamente essa abertura do som na fala por este ponto colocado embaixo da vogal. Com o O, a mesma coisa. Eu tenho o, que é o O sem o ponto, e O aberto, com esse pontinho aí embaixo, ok? Então, esses sinais são para distinguir essa sonoridade. O mesmo acontece com a consoante S. Aí não é para a abertura do som, mas para modificar e fazer a sua equivalência com o X ou o CH que nós encontramos, né, nas outras línguas ocidentais. Então, a gente tem o S, com som de S mesmo, como em uma palavra, base, né, cozinhar. C, cozinhar. Base, fazer a comida, fazer, cozinhar. E o S com o pontinho embaixo vai ter o som de X, né? Essa fricção, como na palavra axé, que a gente usa muito aqui, né, como axé music. Então, esse S, esse X de axé, é um S com esse pontinho, esse ponto subjacente embaixo dele. Então, tem essas diferenças no alfabeto e na escrita iorubá, justamente para adequar as peculiaridades, as particularidades da fala, né, da maneira de se pronunciar as palavras da língua iorubá. As palavras em Yorubá levam muitos acentos, como está aqui no meu nome, como vocês podem ver aqui né, no nosso estúdio. Acambi, esses acentos são para indicar o tom da pronúncia. Vejam que eu falei de som, né? Som fechado, som aberto. E agora de tom.
Eu vou deixar o seu nome no, na nossa publicação para as pessoas verem como é que está essa
Ó,
representação escrita, tá?
ótimo. Ali nós temos nessa palavra, por exemplo, dois tons, tom baixo e tom alto. Do, do, mi, acambi, do, mi, que é a maneira como os iorubanos nos ensinam, né, a compreender os tons das pronúncias das palavras. Ali nós temos dois tons baixos e um alto, que vai indicar a maneira correta de pronunciar o meu nome. Ele não é Acambi, nem Acambi, é Acambi desta maneira. Acambi Odé, porque o meu primeiro nome tem tom baixo e alto e o meu segundo nome tem tom médio. A língua iorubá tem três tons: tom baixo, tom médio, tom alto. A modificação do tom na pronúncia das palavras modifica o seu. Nós temos, por exemplo, ori, ori, com tom médio e alto, para identificar alma, essência, cabeça de uma pessoa. Nós temos ori, ori, com tom baixo e alto, para identificar manteiga de karité, banha de ori. Nós temos ori, com tom médio nas duas sílabas. Ori, para identificar a caçar, aquele bolinho de massa de milho branco ou milho vermelho, doce ou não, envolvido na palha da bananeira, que nós utilizamos para acompanhar alimentos. O tom da pronúncia vai modificar o seu significado, né? Então, é de suma importância ter ouvidos bem abertos, né? Escutar bem para poder aprender adequadamente a entonação da língua iorubá, que, né, é representada na sua escrita, na sua grafia, justamente dessa forma. Com esses pontos embaixo das vogais E e O, para falar do som das letras, e os acentos grave e agudo, ou a ausência deles, para indicar o tom da pronúncia das palavras.
É, vou aproveitar também e vou me meter aqui para voltar a falar de coisa de linguística, né? Fazia tempo que eu não falava. É, mas assim, eu acho que é muito legal. Eu tava reparando aqui no Yorubá, né? Tem um fenômeno linguístico que tem no português também, que é o que a gente chama das coarticulações. Então, normalmente, né, a gente consegue separar os sons, que a gente faz, né, os fonemas, enfim, pensando no, nas articulações, né? Então, um ba, você articula ali o lábio, você fecha o lábio e você vibra as cordas vocais. Então, por isso a gente chama de oclusiva, labial, sonora, né? Então, a gente tem esse jeito de falar, né? Então, aí você tem todo um sistema muito bonitinho, dos fonemas, né? Todo organizado, tal. Só que quando a gente vai pro mundo real, existem as coisas que a gente chama de coarticulações, e que é muito comum, né? No português a gente tem um clássico, assim, especialmente, bom, no dialeto do Nelson também, que é o do dia e da tia, que é quando a gente coarticula o som de uma plosiva com uma fricativa, né? Então a gente está fazendo aí, é o que a gente chama aí do o som do t com o som do x. E aí você faz um so você faz os dois sons ao mesmo tempo e por isso vira tch, né? Tch e dja. Então a gente acaba falando dia, né? E não dia, por exemplo, né? É uma diferença aí. Então, só que no Yorubá, né? Agora que eu fiz essa introdução, no Yorubá, assim como, sei lá, para mim chama muita atenção, né? Igbo, né? Que eu falei errado, porque tem uma coarticulação que eu acho muito louca, porque ela é muito diferente pra gente, que é uma coarticulação entre o lábio e lá atrás o véu, né, o véu palatino. Então você junta, por que que é B e G? Porque é como se você fizesse ao mesmo tempo o som do B e o som do G. As duas coisas estão fechando. Então, se você, você que né, fala o idioma e tal, você já fez algumas vezes, eu reparei, e aí por isso que eu fui atrás olhar. Mas é que eu acho muito interessante, assim. E, então, é, eu já não fiquei tentando. Oi?
É uma boa observação que você fez, que isso é importantíssimo.
É, então, e é super difícil pra gente reproduzir, né, porque a gente não tá acostumado, mas eu também queria trazer que existem coarticulações no português, né, no português brasileiro, sim, que a gente fala e tal. É, mas eu acho muito interessante. Então aí, sei lá, se tiver, quiser falar algumas palavras que tenham essa coarticulação, eu acho muito bonito. Né?
Nós chamamos bastante a atenção das alunas e dos alunos em relação a isso e esse comparativo que você fez dessas coarticulações. É, por conta da sonoridade muito própria, característica de algumas letras do Yorubá, como o bi, olha aí o bi, que as pessoas pensam que são duas letras e é uma só por conta da representação. É aquele G ou G e um B. É uma única letra e as pessoas pensam que são duas. Por conta deste som, justamente, né? É uma maneira de aprender e apreender a pronúncia mais adequada é fazer aos poucos, juntando mesmo como se fossem duas letras. Dizer gibi, gibi, gui, gui e acelerar. Gibi, gibi, gui, 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 gui. O g fica aqui travado lá atrás com a língua dentro da boca e os dentes cerrados. E você faz o gui, bui, bui. Explosivo.
Ah, eu adoro passar uma vergonha tentando as coisas aqui.
Todos os nossos ouvintes devem estar tentando
quem
agora.
Quem não tenta,
cara,
não
quem
aprende.
Quem não tá tentando e quem não tá tentando nesse momento, sei lá. Tá morto por dentro.
Jota, ele tem exatamente esse fenômeno, Bruno, que você chama a atenção, né? Nós temos aí esse J na letra J, como os ingleses dizem, né? J, é D, a letra J em Yorubá. É esse digi, di, di. Então, a palavra, por exemplo, para cachorro, que é adja, o guerreiro, adja, adja. Você escreve A-J-A e diz adja, adja, adjagum, guerreiro. O B, ele já tem uma explosão, né, labial, quando a gente vai falar o B simples, que é o bi, e o outro é o bui, bi e bui.
Bui. Oi, Dai.
É maravilhoso. Mas é isso. E faz parte de todo mundo que vai estudar a fonética ou fonologia ficar tentando fazer os sons, né? É, a gente abre uma sensibilidade
é
nova.
Necessário,
é muito legal.
É, inclusive, apesar de eu não gostar muito do termo, mas a gente faz mesmo. Um exercício e um treinamento com os sons, né? Das letras, para facilitar depois, né, esse fenômeno da palavra, a fonética adequada da língua, por conta da importância que ela tem. Então, para dizer acorobaro, acorobaro, onde eu tenho um A-K-P-O, aco, aco, ou então dizer oxobo.
Acorobaro.
Isso, acorobaro, oxobo.
Oxobô.
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 Isto, pois é. Ou palavras do tipo adjarin. Adjarin.
Adjarin?
Adjarin.
Adjarin.
Isto.
Retroflexo? Tá. A gente tem aula particular aqui.
É necessário justamente esse ajustamento. E lembrar, como você lembrou, Bruno, que nós temos também, né, essas coarticulações, como os nordestinos, aqui, por exemplo, aqui na Bahia, aqui no Recôncavo, nós falamos dessa maneira, como se estivessem aí juntando um DJ em um I quando dizemos dia, né? Dia. Quiçá esta não é uma influência das línguas africanas aqui, sobretudo porque o Recôncavo é onde está a maior concentração de povos, de língua Kikongo, Kimbundo, Ewe, Fon e Yorubá. Né? E quando a gente sobe para o norte da Bahia e vai desaparecendo os povos negros, o sotaque vai ficando mais apertado e mais próximo de sua origem. Então, as pessoas, a partir do norte da Bahia para os outros estados, elas começam a dizer dia, pia.
É verdade.
Dessa maneira.
Bom demais, interessante demais.
Então, tem até uma parte do Mato Grosso, na parte centro-oeste, assim, Pantanal, que o pessoal fala já, né, em vez de já. Então, são sons parecidos. Aliás, a novela Pantanal precisa de uma consultoria linguística aí, que tá fazendo um caipirismo estereotipado aí, que, enfim.
Estereotipado.
Fica a denúncia.
Tá registrado.
É muito cativante falar dos sons, geralmente, das línguas, né? Porque é algo muito mais palpável pra gente. Mas também pensei que você falar algo sobre os tempos verbais nessa língua, no Yorubá. Como é que eles são expressos? Como se expressam os tempos verbais?
Olha, Yorubá tem os tempos semelhantes aos tempos em quase todas as línguas que nós conhecemos, temos algum conhecimento. Né? Os verbos vão obedecer aí a uma ordem de, né, passado, presente e futuro. Modos da flexão desses verbos. A questão é a maneira como eles são realizados, que as palavras que formam os verbos em si, elas não têm declinação. A declinação, por exemplo, do verbo, ela ocorre a partir do uso dos pronomes pessoais. E você diz quem está realizando a ação e quantas são as pessoas. O verbo permanece o mesmo. Como, por exemplo, o verbo bó, que é ouvir, eu posso dizer emibó, eu ouço, eu escuto. Né? Ou emibó yorubá, eu falo, porque só fala quem ouve. Para Yorubá. Então, o verbo ouvir é usado para falar, quando se trata de dizer idioma. Né? Emiboede italiani, emiboede francês, emiboede português. Eu posso dizer que você fala. Né? Então, iwobó, se nós falamos, será awabó. Ou seja, o verbo permanece da mesma forma. O que mudou foi o pronome. Para realizar o tempo verbal, algumas partículas pré-verbais são acrescidas entre o pronome e o verbo para indicar o tempo que aquilo está acontecendo. Então, nós que estamos aqui conversando, estamos, né, ao a um só de Yorubá. Um só, esse um indica o gerúndio. Estamos conversando. Eu não preciso de um verbo auxiliar, que seria o verbo estar. Né? Mas eu digo apenas nós conversando. Awa umbo, awa um só. Nós conversando. A tradução vai para nós estamos conversando. Se eu quero dizer que nós já falamos sobre isso, então awa ti só, nós já falamos. Nós já conversamos. Esse ti vai indicar um pretérito perfeito, aquilo que já aconteceu. Awa ti só. Se nós falaremos sobre algo ainda, né? Iremos falar sobre, a gente vai usar uma outra partícula, outras partículas, para indicar que nós temos o desejo de falar. Awama so fun ede yurba, né? Não, awama so ni ede yurba, nós conversaremos em língua yurba, ou awayo so, nós conversaremos. Ok? Para indicar aí os tempos. E tem também outras variações para indicar, né? O modo subjuntivo, reflexivo, outras maneiras de você indicar um futuro que, se tivesse acontecido, como numa cantiga famosa que tem entre os urubás, que vai dizer Emi bati laia, Emi bati niaia. Ou seja, eu teria tido uma esposa. Emi bati, né? Teria tido niaia, eu teria tido uma esposa. Emi bati ni, Emi bati ló, Ilu São Paulo. Eu teria ido a São Paulo. E é isso para poder você justificar um arrependimento, algo que você não fez. Então a gente tem essas variações também na língua para poder indicar os tempos do que aconteceu, do que não aconteceu, do que acontecerá, do que está acontecendo no momento presente, né? E daquilo que poderia, mas não foi, e o se, né? Se tivesse feito, se tivesse ocorrido, da mesma maneira que nós temos, que a gente usa aqui, por exemplo, na língua portuguesa.
E tem uma. A gente gosta, sempre fica buscando ligações com o português, né? Mas acho que aqui no Brasil, a gente não tem como escapar a falar do Pajubá, já que é uma expressão assim relacionada à resistência, né? LGBT, e que tanto bebe da fonte urubá e justo por meios religiosos mesmo, né? A gente fez aqui no Babel um episódio sobre Pajubá, que é o número X, número
Maravilha.
de cabeça. Procurem lá. E mas que tem, eu acho que é importante a gente marcar aqui, né? Como a gente, inclusive, que é algo, as pessoas, muita gente usa coisas do Pajubá sem nem se tocar, né?
É, o Pajubá, né, ele nasce, eu já vi uma explicação a respeito disso, né, de pessoal da militância LGBTQIA+, recentemente falando a respeito do Pajubá, da migração de pessoas LGBT negras do Nordeste, da Bahia, de Salvador, nos anos 80, 70 e 80, para São Paulo, né, para trabalhar, para viver, para morar, buscando melhores condições de vida. E justamente o uso dessa linguagem, porque eram pessoas de comunidade de terreiro, pessoas que cresceram ouvindo nas diversas nações os termos para, né, as coisas do dia a dia, aquilo que eu falei, da porteira do terreiro para dentro, cada terreiro é uma embaixada, e tem uma língua oficial a ser falada ali dentro. E existe uma inter-africanidade, né, nos candomblés. Do Brasil, da Bahia, em envolver muitas vezes, dependendo das casas, as várias nações, e ali as várias línguas que dão origem a essas nações serem faladas. Então, você tem Ocão para homem, para pênis, você tem Mona, que é filho, filha, né? E que termina sendo confundido ficando para mulher. Você vai ter o termo, apareceu o termo Odara, que é algo que é bom, que é útil, que é bonito, que todo mundo quer, gosta, que está perfeito, né? Axó, para roupa. Aliban, para policiais, para guarda.
Não pode Aliban aqui.
Pois é.
Que a gente não gosta, não.
E
A gente gosta de Aqué.
Aqué, que é dinheiro no fon, né? Ogô, no Iorubá, Zimbi, no Angola, na língua Angola. Então, isso foi chegando entre, né, a população LGBT no centro do Brasil, e para ter um código, uma maneira de se comunicar sem que as pessoas em torno soubessem do que se estava falando, quem se conhecia e sabia que o outro, né, muitos gays são de candomblé, porque é a religião que acolhe as pessoas, independente da sua sexualidade, não que não tenha normas e nem deixe de colocar também restrições para as pessoas LGBT e outras, mas é a que não pergunta a sexualidade do outro para saber se ele pode ser iniciado ou não. Não estou dizendo com isso que não há restrições para uma série de questões, porque há, e isso vem sendo discutido nos últimos anos, né, como a questão trans, por exemplo, mas Essas pessoas que se sabiam de axé, ou que viviam em comunidade de axé, ou que frequentavam os terreiros, e que conseguiam se comunicar numa língua, numa linguagem, para a parte, né, do mundo ali externo, tudo que estava ao redor, iam se comunicando nessa língua e terminou se constituindo aí como um idioma próprio, né, do mundo LGBTQIA+, e ganhando inclusive um nome, que é Pajubá. Existem alguns estudos de Pajubá que ignoram um pouco essas origens, e pensa só como se fosse uma coisa de rua, de gueto, etc. Mas tem uma origem muito mais profunda, que é justamente nessa composição das pessoas LGBTQIA+, sobretudo de pessoas negras, migrantes, de comunidades do Nordeste e do Rio de Janeiro, e que terminavam indo sobreviver nas ruas à noite ou em outros lugares, onde essa linguagem foi se espalhando. Alguém que estava ali de junto ouvia, perguntava o que era, já aprendia com aquela pessoa que sabia falar, e aí ia espalhando, ia espalhando, ia espalhando, até se constituir, né, nesse idioma próprio da nossa população LGBTQIA+.
Da nossa população. Maravilha. Bruno, mais algum comentário sobre essa sessão, essa parte, comentários linguísticos?
Não, da minha parte não. Tô apenas encantado aqui.
Estamos todos, porque tá ótimo. Agora que a gente está aqui encantado com você, com o tema, esse é um episódio que faz tempo que a gente queria gravar, inclusive, faz assim, desde o primeiro ano do Babel, era algo que a gente mirava já. Vamos lá pensar em como é que a gente pode aprender Iorubá. Diga pra gente, Nelson.
Olhem só, nós temos diversos e diversas professores de Iorubá. Numa conversa anterior nossa, eu até listei algumas pessoas, eu não estou com essa listinha aqui agora, mas dá para lembrar, assim, de cabeça, alguns nomes. Comigo, lógico, deve fazer a minha propaganda. Professor Axambiodé, professor Axabiedu, Aldaice Damasceno, professor Alaquiacora Iara, Santiago, no NUPEL, UFBA, né, online. Estamos no período de cadastramento e matrícula. Comigo, na Casa de Cultura e Idiomas Convívio do Rio de Janeiro, ainda temos vagas, procurem, né, nas redes sociais. Convívio Rio. Ainda temos vagas para Iorubá básico, curso básico. No NUPEL é o primeiro curso de Iorubá em níveis. Nós temos seis níveis de ensino, né, do básico ao avançado, como qualquer outro idioma. Esse curso foi implantado em 2020, em uma parceria do Grupo de Pesquisa em Língua e Literatura Iorubanto, né, epistemologia de Iorubá e Banto nas línguas, epistemologias e literatura, junto com o Núcleo de Extensão em Letras, o NUPEL, na Universidade Federal da Bahia. Na própria Universidade Federal da Bahia, tem um curso de Iorubá básico também no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade, né? Fica no Largo 2 de Julho, aqui no centro de Salvador. Temos aí na internet o curso Ecó Iorubá, com o professor Faladé Damilaré, meu querido, meu irmão maravilhoso. Ireu, um abraço grande para você. Tem uma professora que eu não lembro o nome dela agora. É uma professora portuguesa que dá aula junto com uma professora nativa. Se eu não me engano, acho que o curso é Iorubá Odara, é o Iorubá para todos. Também pelo nas redes sociais, Ela vai, inclusive, fazendo postagens maravilhosas em que ela vai dizendo os nomes das palavras em iorubá e mostrando os objetos, as coisas, as ações, né? Tem o iorubá Oluwari, que também é um grupo, né, com pessoas brasileiras, nativas brasileiras com nativos iorubá. Também tem esse perfil no Instagram, nas redes sociais. Fornece, faz aulas correntes, como faz, realiza oficinas, palestras. É muito bom, muito bom. O nosso próprio professor Félix Ayomi Diri, né, e o seu canal, também nas redes sociais, em que ele vai falando sobre a cultura, sobre a literatura, sobre a língua, né, fala dos seus livros, que são os livros que nós utilizamos no nosso curso. Tem um professor no Rio de Janeiro que vem fazendo um trabalho aí há muito tempo com o ensino de iorubá, que é o Olukọ Vander, né? Ele vem realizando aí esse trabalho já há muito tempo, nas redes sociais, inclusive, a partir do YouTube e outros canais, entre muitos outros e outras professoras e professores iorubanos e iorubrasileiros que vêm realizando esse trabalho aí de ensino particular com muita gente. É muita gente legal. Alguns sacerdotes de Ifá, iorubás, que vivem aqui, dão aula de iorubá, e sacerdotes também brasileiros que aprenderam a língua e que já estão começando também a ensinar, pelo menos o básico.
E do Yorubá para Todos, que você comentou, deixo aqui, eles têm um podcast, né? Se não me
Sim.
engano, que é o. Vamos ver se eu faço os tons. O Kiki Yorubá.
Isso.
Oroise.
Oroishi.
Uroishe, isso. E vai ficar o link aqui para o pessoal também que quiser conhecer. Eu encontrei um canal no YouTube chamado Educa Yorubá, né? Que vai ficar o link aqui pro pessoal também. E aí, vamos trazer aqui umas sugestões de livros também, né? O Bruno separou uma coisa aqui pra gente.
Pois é, eu separei uma que na real eu fui olhar agora enquanto a gente conversava, porque bateu uma coisa aqui. Eu li recentemente, tava com a cabeça muito ruim, né, pra ler, por causa da tese e tal. Então eu achei peguei um livro para ler do Luiz Antônio Simas, que é O Corpo Encantado das Ruas. E são textos
Maravilha, maravilha.
curtos, né? E aí eu fui abrir o livro, eu falei, pô, será que eu recomendo nesse episódio e tal? E a primeira epígrafe que tem é uma saudação a Exu em Yorubá. Então eu achei que cabia muito fazer essa recomendação, com uma pequena observação, né? Assim, ele escreve muito bem, os textos são muito bonitos, são todos sobre uma coisa urbana carioca, né? Mas eu acho que é muito legal pra gente que talvez do Sudeste desencantar um pouco essa, quer dizer, reencantar várias convivências que a gente tem, mas sair um pouco desse lugar de que o Yorubá é uma coisa distante, né? E que não que ele está permeando tudo que a gente tem aqui e como ele está tipo grudado na nossa história, nas práticas, na vida. E eu acho que esse livro é muito legal de ler por causa disso, assim. Então vai mostrar, pô, Cosme e Damião, vai falar de várias coisas, são textos curtos, e ele é historiador, né, o Luiz Antônio Simas. Então ele traz sempre uma perspectiva muito legal, assim. Então eu recomendo esse livro, que eu acho que tem relação aí com coisas que a gente falou hoje.
Maravilha.
Sim. E calhou de quando a gente estava fazendo pesquisa, né, para esse episódio, por outros motivos, eu assisti um filme chamado Narradores de Javé, que foi dirigido pela Eliane Café e saiu em 2004. E conta a história de uma cidade que seria removida para a construção da barragem de Sobradinho. E aí, bem, o mote é que as pessoas saem buscando registrar a sua história, a sua cultura, porque aí, se eles fossem reconhecidos como. Se reconhecesse a cultura local como patrimônio histórico, eles poderiam alegar por que que eles não poderiam sair dali e tal, né? E, enfim, suscita várias discussões sobre patrimonialização, sobre registros, o que que merece ou não, enfim, além de toda a questão da construção da barragem. Mas por que tudo isso? Porque lá, num momento, a personagem que está encarregada de fazer esses registros vai até uma parte que é de uma comunidade quilombola, e nessa parte do filme a comunicação é em iorubá, esse povo conversa em iorubá. E é ali, norte da Bahia. E, enfim, e tá inteiro no YouTube, eu acho que vale a pena. E dá para dar risadas também.
Eu tenho uma sugestão também, para
Diga, diga.
ouvir a língua iorubá nativa, bem sonora, todas as suas expressões faciais, corporais, porque o iorubá ele não fala só com o som da sua boca. Quando ele fala como um todo, né? Isso traz para nós até uma maneira de explicar por que que nós somos, né, tão expressivos corporalmente, né? Dessa maneira, esse modo de falar e de se balançar e gesticular muito quando falamos, falamos com o corpo todo, que é o filme Aprendiz de Mecânico. É um filme iorubá em que se ouve várias saudações, expressões comuns diárias dos iorubanos, a maneira como os mais novos se portam diante dos mais velhos, como funcionários portam diante dos chefes, a questão da culinária, os horários, o pensamento, né, do iorubá sobre o que é estrangeiro, sobre o que é próprio, local dele, é muito interessante. E o livro Iorubaianidade, de professor Félix Omidirei, em que ele vai mostrar esse espalhamento da língua e cultura iorubá nas Américas, né, e a força de influência em vários outros campos do literário, do artístico, que não necessariamente estão diretamente vinculados com a cultura e a religião, mas que receberam essa influência, esse influxo.
E aí, aliás, eu vi já aqui que o Aprendiz de Mecânico tem um streaming bem famoso aí do pessoal. Tá fácil de ver. Tá na Netflix. E aí a gente também separei dois episódios. Enfim, o IfaCast, que traz questões de cultura iorubá. E aí também tem um podcast que eu gosto muito, que é o História Preta. E que eu recomendo que se ouça tudo. Mas nesse momento, vou deixar especificamente aqui linkado o episódio A Influência Africana no Português do Brasil. Mas recomendo que ouçam lá, porque o André faz uma amarração muito boa das coisas, assim, sabe? Desses podcasts de história narrativa, assim, eu acho muito bons. Muito bom. E aí tem uma indicação que a Juliana tinha deixado aqui pra gente, que e aí eu corri lá, ouvi e adorei. É do podcast Prato Cheio, que é um podcast do Joio e o Trigo, que no geral o Prato Cheio é muito bom, mas tem um episódio sobre comida votiva que chama Comida de Santo, Comida da Gente. Tá muito bom. Vão lá, e conta muito a transformação do acarajé em produto. Então, já vai assim aprofundar, bem, vai trazer de outras questões, algo que o Nelson já trouxe pra gente aqui hoje. E aí, nessas buscas por pras buscas do episódio, assim, né, acabei caindo. E aqui também tive uma ajudinha do nosso amigo Rodrigo Lazaresco, que já passou por aqui, inclusive falando de Quimbundo. Um grupo que da Guiana, vai retomar essa ancestralidade iorubá. E as músicas são muito boas, gente. É muito legal. Vou deixar o Bandcamp deles aqui. E agora, gente, aqui nos nossos recados finais, eu queria, antes de. Eu vou agradecer direitinho já já pro Nelson, mas quero dar um recadinho aqui, mandar um abraço pra Gabi Oliveira, que foi quem nos deu toque, assim, né, de e conversar com o pessoal do Nupel, da UFBA, e aí fez com que a gente chegasse no Nelson, e foi fantástico ser você aqui com a gente, Nelson. Sua generosidade, sua prontidão.
Foi demais mesmo. Só tenho a agradecer. Nossa, muito legal.
O Cotopé hoje.
E aí, lembrar o pessoal que estamos aí em redes sociais, as que tem arroba, a gente é Babel Podcast. E são essas só que a gente tem: Instagram, Twitter, Facebook. Se você curte esse trabalho, a gente sempre pede uma ajuda, e a ajuda pode ser de vários tipos: pode ser por indicação, contar para os coleguinhas, para a família, enfim. E quem puder ajudar com a Aqué, a gente tem o nosso financiamento coletivo no apoia.se. Peraí, apoia.se/babelpodcast. E a gente também tem o Pix, que é o nosso e-mail, podcast.babel@gmail.com. É bem legal quando a gente recebe essas ajudinhas, porque vai dando um gás pra gente, ou pelo menos vai dando uns feedbacks aí pra gente. É sempre legal ouvir quem nos ouve. E queria contar também que a gente comentou no episódio anterior que os apoiadores do financiamento coletivo lá no Apoia-se poderiam escolher uma língua para a gente falar dela esse ano, e calhou de ser também uma língua falada em território africano. A língua que a galera mais votou foi o amárico. Então, ainda esse ano falaremos de amárico.
Da hora
Mês,
demais.
surpresa, galera. Eu queria então, Bruno, se tem recados agora.
Não, não tenho não. Eu tô voltando aí, mas é isso. Quero agradecer vocês da equipe Babel aí por terem tido tanta paciência comigo, com as furadas aí que eu dei nesses últimos meses.
Nelson, seu momento, conta pra gente, dá seus recados, faz seu jabá, que eu sei que você faz coisinhas muito legais. Conta pra gente, conta pro público.
Gente, olha só. Emini, o Lufo Akambiodé, como eu já falei, eu sou o professor Akambiodé. Quiserem acompanhar minha pesquisa, meu trabalho, as movimentações das quais eu participo no campo da literatura, da cultura, da política, para as populações, né, afro, população de terreiro, os grupos LGBTQIA+. Me sigam nas redes sociais, é só procurar de Nelson Filho ou Akambiodé, ok? Inclusive, numa das redes vocês vão encontrar dois perfis. Um totalmente relacionado para as questões da língua, da cultura, da literatura, lá que ficam expostos o anúncio dos nossos trabalhos, do trabalho do grupo de pesquisa que eu participo, que é o Iorubanto, quando nós realizamos geralmente algumas mesas, algumas conversas, lives com pessoas que têm uma importância para essa questão da epistemologia dos povos africanos, que é passada através das línguas que aportaram, né, aqui na diáspora, nessas terras. E o outro perfil em que vocês vão ver minhas artes plásticas relacionadas a estas questões da cultura e da literatura iorubá. A maioria das coisas que eu pinto estão relacionadas às histórias, aos ritos, às concepções iorubanas. Então, passem por lá,
Nelson é completo.
passem pela página da Convívio Rio, para se tiverem interesse em acompanhar nosso curso, ainda dá tempo, ok? De vocês ingressarem aí na turma que está começando essa semana. Ou, se quiserem, pelo Nupel online, no iníciozinho aí do próximo semestre. É isso, gente.
Maravilha. Então vamos encerrando esse episódio delicioso. Por fim, então, a gente vai encerrar com uma música de um álbum do Félix Ayo, me dire... Fala o nome dele para mim, por favor.
Félix
Do
Ayó.
professor Félix.
Félix Ayó, o Midire.
Félix Ayá Omidire, que
Midire,
é
Ayó.
Peregum, Peregum e outras fabulações da minha terra.
É um disco excelente, é acompanhado, justamente de um livro que foi lançado antes desse disco e que ele conta justamente essas fabulações que são cantadas para crianças e adolescentes para falar justamente a respeito de valores sociais e urbanos, né? Pereirum e outras fabulações de Minha Terra vai trazer justamente essa um dos gêneros da literária.
Ótimo. É isso. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. O double. Esse é o Oremi.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.